Nós vamos conversar agora com o diretor executivo do Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul, Ramiro Fernandes Dias, que está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também no YouTube, Twitter e Facebook da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá e região, né?
Eu gostaria de saber como funcionam os seguros, né? Quais são as etapas, após um incidente, quais são as etapas para que esse seguro seja pago?
Bom, existem várias situações. Tendo havido um evento danoso, que nós, na terminologia do seguro, a gente chama de sinistro, É preciso que o segurado ou o corretor de seguros faça a comunicação desse evento para as seguradoras. A seguradora, de pronto, ela vai encaminhar peritos, engenheiros ou técnicos para fazer uma avaliação do dano sofrido naquele local, naquela empresa, fazer uma avaliação desse cenário, criando um cenário, registrando fotograficamente, pegando laudos, solicitando a emissão de laudos da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, enfim, vai fazer uma avaliação dos danos. É feito um relatório, esse relatório é encaminhado para a seguradora, que vai, evidentemente, fazer uma avaliação dos danos sofridos com as garantias contratadas para aquele local, para aquele imóvel. Vamos tratar especificamente para exemplificar esse evento danoso, esse sinistro que teve aí no atacado, aí de uma loja de atacado,
né?
shopping de atacado em Maringá. Ele pode estar para a gente bastante referência em relação ao que a gente vai comentar aqui. Alô?
Oi, estou acompanhando, está tudo certinho.
Ah, é? Ficou escuro aqui para mim. Enfim, é feito um registro fotográfico, é solicitada a documentação para o cliente, para o proprietário. Essa documentação tem que ser envolvida com notas fiscais, comprovantes dos bens que estavam lá dentro desse ambiente danificado. A seguradora, como eu disse, faz uma avaliação das garantias contratadas, apura os valores, os prejuízos e apura também se houve algum salvado daqueles bens que estavam dentro desse ambiente, né? E aí, evidentemente, quanto mais cedo essa documentação toda for reunida pelo segurado, pelo corretor, mais breve vai ser o pagamento da indenização.
E esse trabalho demora, o senhor disse, quanto mais cedo, né? Mas de quanto tempo a gente está falando?
Nós estamos falando assim, aconteceu um evento danoso, de pronto, já encaminhado pela seguradora, o perito, um engenheiro, um técnico, para começar a avaliação. É um tempo plausível de você juntar essa documentação, reunir provas de tudo que tinha dentro do estabelecimento, enfim, fazendo isso, de imediato, a seguradora ela vai fazer o provisionamento do pagamento, vai conferir, volto a dizer, se tudo que está lá dentro tem licitude, porque tem que ter nota fiscal, tem que ter comprovação de entrada, tem todo um arcabouço técnico e jurídico até para ser analisado. Então, vamos imaginar que toda a documentação seja entregue para a seguradora. A seguradora percebe que está dentro do que foi contratado, está dentro do clausulado da apólice, de imediato ela vai fazer o pagamento. Estando lá a documentação, não passa de 10 dias, estando tudo regular, não passa de 10 dias para o segurado receber a indenização.
Então, quem contrata um seguro tem que estar sempre guardando todos esses documentos, tem que ter todos esses documentos em mãos, notas fiscais?
Na verdade, assim, você tem, quanto mais bem documentado estiver o segurado ou documentada a segurada, mais fácil fica o provisionamento do pagamento da indenização. E isso é fácil, né? Os contadores hoje fazem isso sistemicamente, isso você tem em sistema fácil de ser buscado. Então, quanto mais se precaver, melhor, né?
Em relação ao carro, por exemplo, seguro de carro, daí como é que é? Que documentos você precisa ter? Só a nota fiscal do veículo?
Na verdade, você às vezes nem tem a nota fiscal. Que você, no caso de veículo, é um pouco diferente. Você tem uma documentação já emitida pelo DETRAN, vamos falar aqui no nosso caso do DETRAN Paraná, você vai ter o modelo do veículo, a seguradora vai fazer a cotação via sistema também, as seguradoras vão fazer a cotação via sistemas, perceber que aquele veículo estava tá dentro de um valor de que nós chamamos aí de tabela FIPE, e vai promover a indenização. É um pouco diferente quando é perda total. Uhum. Quando é perda, um dano parcial, que o veículo vai ser recuperado, aí já é uma outra estrutura. Os peritos vão até a oficina, vão verificar os danos, vão constatar os danos. Hoje também muita coisa é feita por sistema, por drones, avaliação por drones, etc. Mas é um pouco diferente desse caso específico aí, quando a gente fala em sinistro de incêndio, dano de incêndio. Né? Uhum. O que a gente gostaria também de posicionar, Luciana, é que o seguro ele não se encerra apenas numa apólice de seguro. As seguradoras, até para manterem sua qualidade de solvência, elas contratam resseguro, ou seja, o seguro do seguro, com empresas que têm expertise mundial para dar cobertura a excessos de danos. E, além disso, também, as seguradoras promovem ou fazem reservas técnicas, ou seja, de cada valor que ela recebe, um percentual vai para essa reserva técnica, exatamente para poder dar garantia de cobertura a danos, se acontecerem vários danos, vários sinistros ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto sempre de dizer, né, seguro é poupança, sustentação e desenvolvimento. Tá? O segurado faz uma poupança em termos de pagamento de prêmio, que vem dar sustentação e permitir a retomada dele e o desenvolvimento do negócio que ele tem.
É quem que regulamenta ou fiscaliza esse setor, né? Até, inclusive, para garantir que a seguradora tenha a capacidade financeira para arcar com esses seguros volumosos.
Muito importante, muito interessante esse teu questionamento, essa tua pergunta, porque o seguro não existe, uma seguradora não resolve, você é uma seguradora e pronto. Não, tem todo um arcabouço também que passa pela supervisão da Superintendência de Seguros Privados e Capitalização, passa pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e que vai até o Ministério da Fazenda. A seguradora tem que estar devidamente acobertada por reservas técnicas, por patrimônio líquido, que permitam ela funcionar, existir e garantir os bens. E essa fiscalização da SUSEP é feita mensalmente. E há até um projeto de lei agora sendo encaminhado para que as seguradoras promovam informações quase que online, como os bancos. É uma coisa que ainda está em discussão. Não tem ferramental de sistema ainda disponível, mas é um caminho para onde a gente vai chegar. Isto significa dizer, seguradora realmente garante, porque ela tem patrimônio, ela tem reserva técnica.
Uhum. Mas quando o sinistro é algo muito grande, o dinheiro que vai ter que ser desembolsado ali é muito alto, isso causa algum impacto nessa reserva técnica, de modo a deixá-la mais frágil?
Não, a reserva técnica é exatamente para não deixá-la frágil, para manter o nível de solvência dela. Porque se a seguradora... como é que as seguradoras resolvem ou fazem com o prêmio de seguros que ela arrecada? Evidentemente, ela aplica no mercado financeiro, ela constitui essa reserva técnica para quando houver um dano forte, ela buscar uma parte da reserva técnica para promover a indenização. E mesmo também a seguradora, nem tudo ela tira da reserva técnica, ela também tem uma reserva financeira dentro da própria estrutura da seguradora. Um sinistro de grandes proporções, volto a dizer, a seguradora vai usar uma parte da reserva técnica dela, uma parte do capital que ela tem, e buscar a cobertura no resseguro que ela fez. A resseguradora também vai contribuir nesses eventos. Então, essa pulverização de responsabilidades, ela acaba dando uma solidez para o mercado. E a seguradora não vai sofrer com esse sinistro, com esse dano, com essa indenização. O que também existe é exatamente isso, uma avaliação dos riscos, As seguradoras só podem fazer seguros dentro da sua capacidade de indenização. Senão, todo mundo faria seguro de tudo, de tudo, de tudo, e na hora de indenizar não teria dinheiro, né?
É isso que eu queria saber. Existe seguro para quase tudo? Para que que existe seguro hoje em dia?
Seguro para o que você possa imaginar. Você, por exemplo, estando em casa, como você está trabalhando, quando você está trabalhando em home office, você pode fazer seguro para os equipamentos que estão na tua casa. Você pode fazer seguro, bom, seguro de vida, seguro de saúde, previdência. Uhum. Você pode fazer seguro de responsabilidades. Se você mora numa residência e você tem, por exemplo, um cachorro em casa, o teu cachorro morde o vizinho ou alguém com um transeunte, você é responsável por isso. Tem seguro para isso também.
Tem
seguro para animais, tem seguro para aviões, para o que você imaginar. Seguro para eventos. Um evento que possa não ter sido realizado porque choveu demais ou porque caiu a ponte, alguma coisa assim, também tem seguro para isso.
Tem seguro para a pandemia?
Olha, na verdade, os contratos de seguro, notadamente os seguros de vida, eles excluíam a cobertura de pandemia. No mundo inteiro é assim, não é no Brasil. No mundo inteiro é assim. Porque o clausulado das apólices que nós temos aqui no Brasil é muito parecida, ela tem como referência o clausulado das seguradoras internacionais. Então, no clausulado brasileiro, a cobertura de pandemia estava excluída. Mas o mercado brasileiro, entendendo até uma situação social, avesso, inclusive, às determinações da superintendência, a superintendência sempre disse: o que está contratado é o que tem que ser cumprido. Pandemia diz que não tem cobertura, então não tem cobertura. Nesse sentido, as seguradoras avessas a essas orientações, a maioria das seguradoras brasileiras resolveu dar cobertura para a pandemia no caso de seguro de vida. Nas demais modalidades de seguro, seguro de imóveis, seguro de lojas, seguro de indústrias, não tem essa possibilidade. A única possibilidade seria o lucro cessante, mas o lucro cessante está ligado a um dano material, a uma perda, a um incêndio, a uma colisão, a um impacto de veículos, etc. Então, pandemia não causa impacto de veículos, né? Então não tem cobertura para essas outras modalidades.
Que interessante. Agora, há algum tipo de bem que para a seguradora como produto não vale a pena criar esse produto, né, esse seguro? Por exemplo, uma carga que é muito visada, que a gente já viu, até já fez reportagem sobre cargas que são muito roubadas, e aí o seguro fica muito alto, fica muito caro, né? Como é que funciona isso?
Na verdade, existe o seguro, né? Seguro de carga, existe o seguro de responsabilidade civil, transportador rodoviário, carga, tem o seguro de transporte da mercadoria, esses seguros existem. O que às vezes acontece é o custo-benefício na visão do contratante, parece que ele é muito alto o custo, mas existe seguro para cargas, existe. E nós temos aqui no Paraná, inclusive, um bom volume de negócios de seguro de transportes, envolvendo cargas em todos os sentidos. Claro, as seguradoras também, para evitar que a solvência dela seja afetada, elas estabelecem algum tipo de programa de proteção que o segurado deve ter. Uma escolta, alguma coisa assim, trafegar só durante o dia, durante tais horários, e desta forma. Mas existe.
Uhum. Sobre eventos climáticos, né? Tem seguro para... Porque a gente está vendo aí novos eventos climáticos, eventos mais rigorosos, mais fortes. Esse ano a gente teve um ciclone bomba, né? E aí com muitos estragos. Que tipo de seguro cobriria, então, um evento climático?
Existe um seguro de vendaval, ciclone, tornado, granizo. Existe uma cobertura para ele. Você não pode contratá-lo isoladamente. Vamos trazer de volta o evento aí de Maringá, desse shopping. Ali, se tivesse tido, não um incêndio, mas um vendaval, esse ciclone bomba que passou em algumas regiões aqui do nosso estado, tivesse afetado ali a cobertura daquele shopping, ele teria cobertura, porque provavelmente na garantia, no seguro de incêndio que ele contratou, mas vendaval, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave, essas coisas todas. Então, teria cobertura, sim. Existe seguro para isso também.
Uhum. Tá certo. E o seguro é uma invenção da civilização? Já faz muito tempo que existe esse produto?
O seguro, na verdade, ele vem da época dos fenícios, né? Quando os cameleiros andavam comercializando lá seus produtos, ali é o que a gente tem de origem do seguro, que começou exatamente com eles, com os comerciantes, com os cameleiros, que ao levarem os produtos para algum lugar, se um camelo, por exemplo, morresse durante a viagem, eles teriam que se cotizar para pagar aquele camelo para quando voltasse da viagem. Então, tem toda uma história que a gente poderia passar mais um programa aqui contando sobre a origem e a história do seguro.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde para o senhor.
Luciana, nós estamos à disposição. É sempre uma satisfação poder falar um pouco dessa atividade, que é uma atividade que promove a segurança, ela protege a renda, protege o comércio, enfim, que dá possibilidade de continuidade das empresas e pessoas continuarem a sua caminhada. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Nós conversamos com Ramiro Fernandes Dias, diretor executivo do Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul, e nos explicou como funcionam os seguros.